Boa tarde para todos nossos amigos. Nós estamos aqui hoje dando um start, iniciando um curso novo que vai ser 24 palestras, se Deus quiser, sobre a história desconhecida do povo judeu. Nós vamos iniciar isto hoje. Este é um curso bastante acadêmico. Nós vamos seguir a ordem do Tanakh, a Bíblia judaica. A partir do livro de Josué, nós iremos desde a conquista de Israel até a destruição do segundo templo por o imperador, naquela época, general Tito, de Roma. Então, são 1.350 anos de história judaica que nós vamos abranger, não apenas com os textos sagrados da Torá, do Tanakh, mas também com a literatura talmúdica, midrashica. Isto tudo nós vamos enriquecer bastante para conhecer a situação daquela época e, obviamente, as lições atuais que nós podemos tirar. Lembro a todos vocês que quem está interessado pode sempre pegar as nossas palestras no YouTube mais tarde, quem não pode assistir à live. Nós estamos aqui segunda-feira também, sempre segunda às 5 horas e também na quinta-feira, às 5 horas da tarde. Segunda é um outro ciclo, se chama Manual Judaico. Por exemplo, na segunda-feira que vem, nós vamos falar sobre números, números propícios, menos propícios, assim em diante. Esta é a segunda. Na quinta, sempre nós temos este curso de história. Para os interessados que estão querendo se aprofundar mais, pode retirar a partir da quarta-feira, às 17 horas, no nosso site do Legal Saber, já pode retirar o diagrama onde que vocês podem ver uma preparação da aula, os nomes de quem nós vamos falar, as datas, tanto no calendário judaico como no calendário gregoriano. É um pequeno diagrama com resumo, um pequeno diagrama que vai nos dar um pouco mais de orientação na aula. Bom também, aqueles que querem participar do curso de forma mais séria e obter um diploma no final, é possível também. Neste caso, tem que se registrar no nosso site Legal Saber. Registrando-se lá, vocês vão, na verdade, entrar no curso de forma acadêmica e também depois da aula, logo depois da aula, hoje à noite já, pode retirar um resumo da aula. Isto vai ser cada semana, a partir da quarta, para todo mundo o diagrama está disponível. A partir da quinta, depois da aula, para aqueles que são registrados que querem o diploma, tem disponível também o resumo da aula. Então, nós estamos aqui juntos hoje, nós iniciamos com a primeira aula. Josué, o servo fiel, aquele homem que, na verdade, faz a conquista de Israel. Vamos lembrar que a Bíblia judaica, o Tanakh, tem 24 livros divididos em Torá, Neviim, os profetas, e Ketuvim, as escrituras. Muito importante lembrar isso, assim a gente já conhece a estrutura, na verdade, do Tanakh. Quem canonizou os últimos livros foram os Anshei Knesset HaGdolah, os homens da grande assembleia. Quem fazia parte era Mordecai, era também Esdras, Nehemias e assim em diante. Nós sabemos que tem algumas datas importantes no calendário judaico. Estas datas eu gostaria lembrá-las porque elas vão voltar muitas vezes durante o nosso curso. Por exemplo, são 10 gerações de Adão até Noé. 10 gerações. De Noé até Abraão, também 10 gerações. A Torá foi otorgada no Monte Sinai na data judaica 2448. Fácil lembrar, 2448. Este é o ano que a Torá foi otorgada. Abraão, o primeiro judeu, o pai da nação, Abraão Avinu, ele está conosco, ele nasceu em 1948. Ele nasceu em 1948. Então é bom saber que desde Abraão até o Monte Sinai são exatamente 500 anos, de 1948 até 2448. Desde a saída do Egito até a construção do primeiro templo, 480 anos. 480 anos, desde a construção do primeiro templo até a construção do segundo templo, 480 anos. De novo, são coisas que estão voltando cada vez, então é fácil se lembrar disso. Nós estamos agora, então, neste momento, iniciando, se Deus quiser, este curso de História Judaica, e nós vamos conversar, falar bastante a respeito de Josué. Moshe Rabbeinu, Moisés, o grande Moisés, falece no 40º ano do deserto. Isto é, mais ou menos no ano 2488. Ele falece em 7 de Adar. O povo chorou por ele 30 dias. Durante 30 dias, o povo chorou por ele. Um dia depois desses 30 dias, no dia 7 de Nissan, Deus já profetiza o próximo líder, Josué. Josué foi um fiel servidor de Moisés. Todo o tempo que Moisés estava liderando o povo, esses 40 anos no deserto, que não foi nada fácil, muitas vezes criticado, não foi fácil esta liderança. Quem estava ao lado dele todo o tempo? Josué. Então é muito importante lembrar, isso é interessante, que nós sabemos que Moisés pediu a Deus, quando ele soube que ele não vai entrar na terra de Israel, escolher um líder. Moisés tinha até, na verdade, vontade que sejam os filhos dele. Mas Deus escolheu de forma diferente. Como diz o rei Salomão nos provérbios, Notzer te'ena yochal piria. Aquele que cuida da figueira, ele vai comer os frutos. Quem cuidou de Moshe todos esses anos? Quem arrumava a sala onde Moshe dava aula? Quem preparava os bancos? Quem limpava? Quem tudo? Os fiel servidor de Moisés foi Josué. Então ele acabou sendo escolhido. Josué já é conhecido na nossa história. Foi ele que liderou as tropas quando houve a guerra contra Amaleque. Você se lembra, na saída do Egito, o povo de Israel foi atacado covardemente, imediatamente, pelo povo de Amaleque. Quem cuidou, quem liderou, quem foi o general vitorioso foi Josué. Ele é um grande homem, ele é um líder. Ele é um homem muito temente a Deus, obviamente, muito devoto a Moshe Rabbeinu. Ele faz parte dos 12 espiões que foram explorando a terra de Israel. 10 falaram mal naquela missão, mas 2 falaram bem, Josué e Caleb. Então ele já tem um passado glorioso, é um homem conhecido pelo povo, muito humilde, e Moisés recebe uma ordem, Venatata mehotcha alav, você vai dar de seu esplendor, da sua glória, coloca suas mãos em cima de Josué, e passou, na verdade, a inspiração divina. Ele se torna o futuro líder de Israel. Ele é considerado praticamente como um rei, liderou 28 anos, tem a coroa da Torá, que ele era um grande sábio, tem também a coroa do reinado, e é um profeta, faz parte dos 48 profetas do povo de Israel. Nossos sábios no Talmud nos dizem, se o semblante de Moshe é como o sol, o semblante de Josué é como a lua. O que significa isso? A lua não tem luz própria. Ela reflete toda a luz que ela recebe do sol. Assim também Josué. Josué era um humilde. Tudo que ele aprendeu, aprendeu Moshe, mas absorveu durante esses anos, tanto da santidade, como da pureza, como do conhecimento de Moshe. E agora é ele que vai ser o líder do povo. Fala com anjos, tem profecias, fala com Deus, recebe uma promessa de Deus que ele vai conquistar esta terra facilmente. Lo yitiatsev ish lefanecha, kol yimechayecha. Ninguém vai poder obstruir teu caminho. Vai e você vai concretizar a famosa promessa que Deus fez para os patriarcas, que esta terra eu darei para seus descendentes. E agora o povo de Israel está na beira do Jordão, 40 anos passaram, saíram do Egito, os filhos de Abraão, Isaac e Jacob estão aqui. Quem vai concretizar de fato a conquista da terra de Israel? Isto vai ser Josué. Deus fala para ele, Rak chazak ve'emad, seja na verdade forte e valente, estou com você. Continua, obviamente, com esta mesma humildade, Esta é a receita para o sucesso, e assim foi. Então, Josué vai começar esta conquista, e nós entramos agora, já realmente, praticamente, na passagem do Jordão, que vai ser muito interessante. Josué, pela lei judaica, se ele quer conquistar a terra de Canaã, como eles chamavam naquela época, os canaanitas, mas nós chamamos ela a Terra Santa, a Terra de Israel. Naquela época havia 7 povos canaanitas naquela terra. Rivitas, jebusitas, girgasitas, emoritas, que estavam um pouco antes, outros povos, vários povos, 31 governantes diferentes. 31 governantes diferentes. E Josué tem esta tarefa, que não é nada fácil de agora, realmente, ir e conquistá-la. A primeira coisa que Josué faz, ele manda um recado, que pela lei judaica tem que mandar um recado. O recado é óbvio, vocês têm 3 possibilidades, ele fala para o povo. Quais são as 3 possibilidades? Ou vocês podem fugir, pela lei judaica você nunca cerca uma cidade totalmente, deixa um vão aberto. Quem quer sair, não quer guerrear, quer fugir, quer sair, pode fazer isso. É assim fez o povo dos Girgasitas, foram para a África. Quem quer se render, fazer a paz, ser tributário, eventualmente podemos viver em paz. A terceira possibilidade é a luta. E os canaanitas escolhem a luta. Eles querem ir para a luta. Josué quer saber como que o povo está pensando do povo de Israel. O que eles estão achando? Estão a par da saída gloriosa do Egito? Conhece agora? Josué manda 2 espiões para a primeira cidade, que é Jericó. E lá esses 2 espiões chegam, e eles vão se hospedar numa hospedaria de uma mulher famosa naquela época, que se chamava Rahab, mulher muito boa, onde que muitos governantes confiavam nela. E ela sabe o que o povo pensa. Porém, o rei lá da região de Jericó ficou sabendo que tem espiões. Manda quase prendê-los. Rahab, muito boazinha, esconde eles no sótão. Os guardas não pegaram elas. E a Rahab fala para os 2 espiões, olha, nós sabemos que Deus vai entregar essa terra para vocês. Sabemos como caiu na vossa frente Sihon, o rei dos Emoritas, Og, o rei do Bashan, o faraó do Egito, todo o Egito, na verdade, ruiu. Nós sabemos que Deus vai entregar esta terra para vocês. Eu lhe peço um favor, da mesma forma que eu salvei a vossa vida e escondi vocês, poupa a minha família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles concordaram, fizeram um sinal entre si. Eles voltam, os 2 espiões, para Josué, contando para eles realmente o que, que aconteceu, como foram salvos, e que o povo está com medo, todo mundo, a população já está esperando o povo entrando e conquistando a terra. E realmente aqui vai começar, primeira coisa, a passagem pelo mar. Não é um mar, mas é um rio, o rio Jordão. O povo tem que passar o rio Jordão. Deus manda uma ordem a Josué, que antes de mais nada, quem vai na frente? Os sacerdotes, os coanim com a arca sagrada. Os coanim, sacerdotes, segurando a arca sagrada, estão entrando e estão entrando com os pés já dentro do rio. Naquele lugar, o rio está fluindo. Tem lugares onde está fraco, mas lá o Jordão, naquele dia, tem muita água. E milagrosamente a água para. Ela fica de pé como uma parede, secando todo o resto. Se reproduz o milagre que teve na saída do Egito. Assim como na saída do Egito, o mar vermelho se fendeu, aqui o Jordão se abre. Uma parede, o povo inteiro, quase 4 milhões de pessoas, estão passando para outra margem do Jordão, agora estão na terra de Israel. Os sacerdotes ainda continuam lá, ficavam do outro lado. Josué dá uma ordem para um homem de cada tribo de Israel, são 12 tribos, tirar uma das pedras que tem no Jordão seco, colocá-las na margem de Israel, fizeram um monumento, chamam isto Gilgal. Gilgal significa um montão de pedras. E lá vai se formar a cidade de Gilgal, onde que o santuário portátil, aquele tabernáculo que tinha com eles no deserto, vai ficar nessa cidade 14 anos, porque vai demorar a conquista da terra de Israel 7 anos e a divisão para cada um ter seu quinhão mais 7 anos. 14 anos a arca sagrada, com os outros utensílios do templo menor, portátil, vão ficar lá. E agora acontece mais um milagre. Não só que a terra secou, o povo passou, terminou, toda a água volta a fluir normalmente, terminou o milagre, mas a arca sagrada está do lado ainda oriental do Jordão. E aqui acontece um milagre, a arca começa a levitar, levanta-se, e devagarzinho está como se fosse voando, segurando os sacerdotes, os levitas, e passando para o outro lado. E o povo inteiro assistiu aqui a dois milagres. Um milagre, a passagem, de repente o rio secou, e dois, a arca passou voando com seus carregadores para o outro lado. O que, que a gente vê? Não é nós que carregamos a Torá, mas a Torá que carrega a gente. Muitas vezes tem pessoas que pensam que eles carregam o judaísmo, eles carregam Deus. Não, é Deus que nos carrega, não vamos esquecer isso. Então nós temos já aqui a passagem, o povo está no outro lado. E agora vai acontecer a conquista da primeira cidade. A primeira cidade vai ser Jericó. E Deus deu uma ordem para Josué, não ter medo, vai na frente e estou ao seu lado. Onde que seu pé vai pisar, você vai conquistar. A ordem divina para Josué é o seguinte. Durante 6 dias da semana, desde domingo até sexta, os sacerdotes pegaram a arca mais uma vez e dar uma volta a toda a cidade de Jericó. Jericó estava fortificada, tinha uma fortaleza com uma muralha forte no redor, não dava para conquistá-la. Nossos sábios lêem na Bíblia, Jericó sogueret umesugueret, hermeticamente fechada com essas muralhas grossas, inconquistável. Somente fazem isto desde Deus. 6 voltas, cada dia uma volta com os Kohanim, tocando as trompetas. No Shabbat, 7 voltas. 7 voltas, tocando as trompetas. E o que, que acontece? Milagrosamente, todas as muralhas estão caindo. No 7º dia, quando tem 7 voltas, todas as muralhas de Jericó caem. E Josué tinha pedido explicitamente como proibição para ninguém tocar nos despojos de Jericó. Josué tinha falado, esta é a primeira cidade que estamos conquistando, Herem Lashem, vai ser toda dedicada a Deus. Tudo pode pertencer ao templo, nada, ninguém pega despojos pessoais para si mesmo. E ainda fez uma proibição, Josué, que ninguém vai reconstruir essa cidade, porque eles vão acabar com ela, a não ser que os habitantes fogem, como falamos, vão acabar com ela, e não vai ser reconstruída. O homem que reconstrói Jericó vai, Deus nos livre, sofrer, perder seus filhos. Então aqui havia, na verdade, um milagre grande. A cidade de Jericó, ela é construída. Vai ser destruída, as muralhas caem totalmente no 7º dia, 7 voltas dos Kohanim. Um milagre, Deus lutou por eles. E a conquista foi fácil, uma vez que as muralhas não estão mais. A conquista foi fácil, como nós sabemos. E Josué, naquela época, vai compor uma reza muito importante que nós falamos nas nossas rezas diariamente, várias vezes. A reza da Alenu Lechaber, que é o final da reza. Tanto matutina como vespertina, como a reza da noite, nós terminamos com o trecho Alenu Lechaber. Quem compôs? Josué. Josué em hebraico. O nome que deu para ele Moisés, o nome original dele era Oshea, e Moisés mudou o nome dele para Yehoshua, Josué. E a próxima cidade acontece uma coisa estranha. A próxima cidade se chama Ai, estão tentando conquistá-la, teve casualidades. Pessoas morreram, não foi fácil, foi complicado, e aqui Josué está chorando. Ele tem uma promessa que Deus, que tudo vai ser fácil, a conquista será leve, sem obstáculos. Aqui, pessoas pereceram. O que aconteceu? E Josué pergunta a Deus, e Deus fala para Josué, como profeta agora, vocês desobedeceram. Aquela promessa que ninguém tocaria nos despojos de Jericó foi desobedecida. Josué faz um search, ele faz uma procura. Esta procura é feita também de uma forma não convencional, junto com as 12 pedras dos sumos sacerdotes que brilham as tribos. Ele já sabe de que tribo que é, e achar uma pessoa, um homem denominado Achan, que vai obviamente receber seu castigo. Então ele desobedeceu a ordem, perdeu a proteção divina. Uma vez se arrependeram, as coisas voltaram como se deve. E aqui vai acontecer um episódio interessante que vai ter muitas consequências na época do rei David. Um povo chega com seus embaixadores, obviamente os emissários que mandaram, chegam para Josué. Nós somos um povo distante, mora lá em algum lugar na Ásia, ouvimos falar, eles estão chegando com roupas rasgadas, empoeiradas, como se vem de longe, andamos dias e noites e semanas, ouvimos falar de vocês, queremos selar um pacto de amizade com vocês, um pacto de aliança, queremos lhe apoiar, vocês nos apoiam. Josué, muito ingênuo, acreditou e fez um selo, selou uma aliança com eles. Pouco depois se averigou que não era um povo de longe, era um povo de Canaã, mesmo com medo, se chama os Gibonitas, da cidade de Gibon. Era proibido fazer um pacto com os cananitas. Com os cananitas era uma, ou vocês podem fugir, ou vocês são tributários, ou vocês lutam. E aqui Josué acabou dando sua palavra. A palavra é sagrada. Houve uma promessa aqui da aliança de proteção para este povo de Gibon, que enganaram os judeus. Vieram com roupa rasgada e velha empoeirada, mas estão aqui do lado de alguns quilômetros. Os outros reis de Canaã ficaram muito, muito bravos com esta história. Ficaram muito, muito chateados. Como? Aqui tem um traidor, nós decidimos que vamos lutar contra os judeus. Uma luta armada, alguém vai lá, 5 reis da região de Jerusalém, resolve que eles vão, na verdade, lutar contra os gibonitas e erradicá-los totalmente, porque eles são traidores. O que é isto? Traidores mesmo. Agora o povo de Gibon está pedindo a Josué ajuda. Nós temos uma aliança. Josué vai cumprir esta palavra. Mesmo que eles foram enganados, mesmo que mentiram, o povo de Gibon recebe esta proteção. Mais tarde vão abusar desta aliança, como nos veremos na época do rei Saul e do rei David. Mas, entretanto, Josué prepara um exército dele. A noite inteira eles vão e vão finalmente atacar os cananitas, os 5 reis, um deles é o rei de Jerusalém. Vence a guerra, não só que vence a guerra demora alguns dias. Eles estão fortes, preparados, do céu Deus ajudou, caiu um granizo estranho em cima da cabeça deles e Josué está lutando. É sexta-feira, ele está vendo que ele precisa de algumas horas a mais. Ele não gostaria que o povo travasse a guerra no Shabat, apesar que uma guerra de defesa você pode fazer em Shabat, mas ele pede a Deus algo fenomenal. E Josué fala para Deus, Shemesh begivon don, ve'yareach be'emek ayalon. Deus para o sol aqui em Givon, e a lua na cidade de Ayalon. A lua estava numa posição já aparecendo em Ayalon. E Deus concorda. 24 horas o sol não se pôs. Normalmente após 12 horas, um dia um pouco mais, menos 12, um pouco mais, o sol se põe. Aqui o sol não se pôs. O Shabat foi bem atrasado para poder permitir a Josué terminar esta guerra vitoriosamente, defender os Gibonitas e conquistar mais cidades, na verdade, na terra de Israel. Conquistaram naquele momento a cidade de Gezer, a cidade de Hebron, se não me engano, e outras cidades, a cidade de Dvir. Os 5 reis cananitas foram totalmente derrotados. Isto é mais um episódio, e agora vai começar a conquista da terra por tribos, por territórios, cada vez vai demorar 7 anos, e mesmo na divisão vai demorar 7 anos, porque até cada um receber seu quinhão, isto tem sorteio, quem pega a montanha, quem pega na verdade a beira do mar, quem pega as terras mais férteis perto do mar de Tiberíades, várias, demora muito tempo para fazer isto. Josué vai cumprir o que realmente o povo está esperando, que a divisão da terra, cada um ganhar um pouco o seu campo, o seu lugar. O Caleb, que é o espião, que também estava com Josué, que falou bem da terra de Israel, vai receber a terra de Hebron. As duas grandes tribos, as mais importantes, são a tribo de Judá e de Efraim. Josué, ele mesmo é de Efraim. E, obviamente, Josué vai cumprir o que Deus fez. Uma das leis era que, entrando na terra de Israel, tem que escolher as cidades de refúgio. São cidades onde que pode se refugiar o assassino involuntário. Coitado, sem querer, houve um acidente, uma tragédia, matou alguém, mas a família está muito nervosa. Tem um vingador que quer matá-lo, ele pode se recusar. E tem as cidades dos levitas, são 48 cidades dos leviim, com um cinturão verde no redor, como falamos já várias vezes. Então, tudo isto Josué vai cumprir e fazer da melhor forma possível. Ele vai viver, Josué, 110 anos. Não chegou à idade de 110, 120 anos como seu mestre Moisés. Os nossos sábios dizem porque ele atrasou um pouco a conquista, ele não foi tão rápido, não tão ágil como Deus queria. 31 reis são muitos, mas ele podia ser um pouco mais ágil. Reinou 28 anos, falece sem pecado. Josué é um sábio, Josué é alguém especial, não tem dúvida. Josué é algo especial. Deixa eu, porque eu estou ligando aqui o. Um segundo que eu estou ligando aqui. Josué tem, na verdade, 110 anos quando ele falece, e vai ser enterrado nas montanhas de Efraim. Lá, na verdade, será a sepultura dele. Os ossos de José não estão muito longe, foram enterrados na cidade de Shechem. E a terra está mais ou menos definida, está mais ou menos dividida, como se deveria. Josué fez várias boas regras para o povo de Israel morar em paz. Ele que instituiu ruas, estradas, cada um respeitar o lugar do outro, cada um, na verdade, poder ter seu quinhão, seu campo, sua agricultura. É importante. Josué colocou, por exemplo, uma regra que todos podem pescar no mar de Tiberíades, que não pertence apenas a uma tribo que está no quinhão dela. Ele que permitiu, na verdade, os animais poder pastar em lugares públicos e assim diante. Josué fez muitas boas regras para o povo de Israel, foi chorado, faleceu como um grande líder. Realmente, ele que concretizou aquele sonho de entrar na terra de Israel. E agora o povo de Israel está na sua terra e já cada um no seu lugar. O que que a gente aprende até agora? Algumas lições importantes. Porque nós vamos entrar um pouco já também no livro dos juízes, que é importante. Uma coisa interessante que nós vimos já desde o começo, os filhos de Moisés não assumiram a liderança. Apesar que Moisés queria, Deus escolheu o fiel servidor dele, que foi Josué. Primeira lição, não tem nepotismo na Torá. Não tem nepotismo, não é obrigatório. Não é nepotismo, não é porque Moisés tem, é grande que os filhos dele. Não é tão fácil ser um líder depois de Moisés, tem que reconhecer isso. Depois de Moshe Rabbeinu ser o líder por Israel, é uma tarefa bem complicada. Mas não foram os filhos, foi Josué. Isso é uma primeira lição. Uma segunda lição a gente vê que com a humildade de Josué, ele chegou muito longe. Um homem simples, que estava preparando a sala de aula de seu mestre, acaba, na verdade, recebendo a coroa do reinado, líder máximo do povo. Uma terceira lição que nós vimos, que é interessante, que a arca sagrada que levantou os Coanim e passou para o outro lado. Não são os sacerdotes que levantam e carregam a arca sagrada, as tábuas da lei, o livro original de Moisés que estava lá. Não vamos esquecer que Moisés, antes de falecer, escreveu três rolos da Torá, três Sefer Torá, um para cada tribo e um que ele deixou como original para os outros serem copiados, ele para a tribo de Levi, dentro do templo. Onde? Dentro da Arca Sagrada. Então, muitas vezes, como uma das tarefas dos levitas é carregar a Arca Sagrada, poderia se pensar, eles carregam essa cara. imagina, você já está um pouco, eu estou carregando a mensagem de Deus. Resposta Deus nos mostra é a arca que carrega os sacerdotes, é a arca que carrega os levitas, é o judaísmo que carrega a pessoa. Eu estou guardando o Shabat. Não, o Shabat está te guardando. Muito mais que você guarda o Shabat está te guardando. E, meus amigos, nós estamos começando agora um novo período que se chama os juízes. É um período diferente, é um período de 350 anos, nos quais vão ter líderes chamados de juízes. É interessante, é bom saber que depois de Josué, quem liderou o povo de Israel durante 17 anos foram os anciãos. Os anciãos significa Elazar, o Cohen, Pinchas, eles que dirigiram as operações durante 17 anos. Aqueles que têm o diagrama na sua frente podem ver que a conquista da terra de Israel foi até o ano 1266 antes da Era Comum. E Josué faleceu em 1245 antes da Era Comum, ano judaico de 2516. Nós estamos numa situação que 80% da terra de Israel está conquistada, mas não toda. Está faltando ainda 20%. Tem gente que não ainda se arrumou, não tem seu lugar. Tá certo? Josué faleceu sem filho. Ele não tem filho. Infelizmente, não teve filho. Então, o que que acontece? Ainda tem muitos povos pagãos em Israel. Não todos saíram, não todos fugiram, não todos foram conquistados. Só tem, na verdade, muita idolatria em Israel. Tem muito culto pagão. Tem muitos altares que servem ídolos e pedras, veneram astros e árvores. Tem tudo isto. Nós estamos numa situação que não tem um poder central. Tá certo? Não tem um poder, Israel ainda não tem uma capital oficialmente, não tem um governo como se deveria. Quer dizer, tem esses anciãos que estão dirigindo, mas nós temos ainda 12 tribos e ainda não estão no redor de uma figura central. Não tem um exército oficial. Quando o líder precisa, ele chama uma chamada e vem quem pode lutar, quem tem capacidade e vem. Mas depois cada um voltou para suas famílias, não tem um exército organizado. O povo judeu está estudando Torá, mas também não esquece, não temos livros impressos como hoje. E tudo passa oralmente, como pergaminhos. Não é tão fácil, o povo está começando a guardar a terra, a agricultura, a se defender. Então, falta muitas coisas ainda. Dos anciãos, nós vamos passar um período de 350 anos, como disse, desde o primeiro juiz, que é Otniel, nós vamos ver um irmão mais jovem de Caleb, até o último juiz, que também é um profeta Samuel, 350 anos. 15 líderes grandes, são líderes religiosos, normalmente grandes generais que sabem liderar as tropas. O que está acontecendo? Já que o povo, infelizmente, ainda não está estruturado, e talvez alguns ainda um pouco com fraqueza espiritual, influenciados pelos povos da região, muitas vezes o povo de Israel cai na idolatria. Cai na idolatria. E isto é um problema sério. Cai na idolatria e isto vai causar muitos, muitos problemas. Quando eles caem na idolatria, infelizmente, o que que acontece é que Deus os deixa. E eles estão sendo perseguidos pelos povos que são vizinhos. Os povos vizinhos atacam eles. E agora precisa alguém salvá-los. E neste momento se levanta um líder chamado Juiz, em hebraico Shofet, inspirado por Deus, e vai salvá-los e liderá-los durante 20 anos, 40 anos, 30 anos cada um. E depois, infelizmente, é um pouco cíclico. O povo volta aos costumes errados, perde a proteção divina, estão sendo atacados e vem um outro juiz. Isto é o livro dos juízes. Muitos líderes e muitas vezes o povo se afasta, infelizmente, dos costumes. Por que isto? Por que isto? Vamos tentar entender a situação. Nós temos uma lei no judaísmo que quando o templo está num lugar fixo, não pode as pessoas ter mais um altar particular. Enquanto que o templo é portátil, por exemplo, quando o templo estava ainda num lugar que não era tão fixo como na cidade de Gilgal, então naquele momento ainda cada um pode ter seu altar particular. Quando de Gilgal passou para a cidade de Shiloh, Silo em português, e o templo portátil vai ficar lá 369 anos. 369 anos vai ficar lá neste momento. O que que acontece? Não pode mais haver altares particulares. É proibido. Não pode haver mais altares particulares. E o povo, alguns sentem, na verdade, saudades disto. Alguns sentem saudades disto, estão chateados e caem em cultos estranhos, em cultos pagãos. Isto está acontecendo. E agora se levanta um líder que é o Shofet que vai salvá-los. Isto que está acontecendo. Então nós estamos numa situação muito interessante. Não tem poder nacional, não tem poder central, não tem um governo ainda, mas tem líderes que se levantam, que o povo aceita, que são inspirados por Deus e que salvam o povo. Tudo isso era um pouco previsto por Moisés. Moisés, antes de falecer, avisou o povo que poderia acontecer que eles se afastam, na verdade, da Torá e caem na idolatria e vão perder a proteção divina e seriam perseguidos. Tudo isso Moisés tinha falado para eles. Então, repetindo, nós temos agora a Arca Sagrada com o santuário, o templo portátil, de uma forma já muito mais fixa, com paredes, não mais com cortinhas, se encontra na cidade de Shiloh. Jerusalém ainda não está conquistada, não é a capital do povo de Israel, ainda. Mas nós temos judeus que estão lá e estão vivendo lá, estão tentando se arrumar. E o primeiro juiz vai ser, na verdade, um homem chamado Otniel. Otniel, irmão mais jovem de Caleb, um homem muito sábio, muita Torá ele conhece. Quando Moisés faleceu, houveram algumas halachot, algumas leis da Torá que foram esquecidas, e quem relembrou elas foi, na verdade, Otniel, que era um grande sábio, e ele vai salvar o povo das mãos dos inimigos. Os inimigos idolatras estão tentando atacar o povo de Israel. Quem está fazendo isso? Principalmente o rei da Mesopotâmia. O rei da Mesopotâmia se chama Cushan-Rishathaim, nome complicado, e durante 8 anos ele, na verdade, obriga eles a pagar tributos pesados, ele exige uma série de coisas, o povo não aguenta mais, já chama Deus para poder a libertação, e Deus inspira este Otniel. Este Otniel vai, na verdade, vencer os opressores, e ele vai segurar o povo durante 32 anos. Este foi o primeiro dos outros juízes. E a história vai se repetir depois desses 32 anos, agora a vez dos moabitas. Os moabitas atacam o povo de Israel, covardemente, incendiam os campos deles. Os judeus perdem na agricultura, atacam eles. E eles atacaram Jericó, conquistaram, reconquistaram Jericó, etc. Está complicadíssimo. Durante 18 anos, o povo sofre nas mãos de um rei de Moab que se chama Eglon. Até Deus inspirar um novo juiz, um homem que se chama Ehud. Ehud, filho de Gera. Em hebraico, Ehud ben Gera. Este Ehud é valente. Este Ehud é bom, ele vai salvar o povo de Israel. Ele arma um plano, prepara um exército já para poder depois reconquistar Jericó, o território de Jericó, que seja. E ele, de uma forma astuciosa, pede uma audiência com Eglon. Eglon era um homem muito corpulento, muito, muito, muito gordo. E ele aceita. Ehud é canhoto, ele esconde uma espada do lado esquerdo, que ninguém suspeita. Ele se encontra com Eglon, e num certo momento, já que os judeus estão sofrendo tanto nas mãos de Moab, ele não hesita, tira a espada e mata Eglon. E consegue fugir. Foge até o seu lugar, Lá ele reúne suas tropas e eles vão marchando, vão indo até Jericó. Os moabitas são presos de surpresa até eles descobrirem que o rei faleceu. Pânico. E Ehud ganha esta guerra. Ele reconquista o território ao redor de Jericó. E realmente vitorioso sobre seus inimigos. Ele vai, na verdade, trazer uma tranquilidade para o povo durante 62 anos. Este é o famoso Ehud Ben Gera. Ehud Ben Gera. Este rei Eglon, ele vai ser conhecido mais tarde na história também, porque Eglon tem duas filhas, uma se chama Orpa e outra se chama Ruth. E as duas escolheram um caminho diferente. Ruth acabou se convertendo, entrando no judaísmo, se tornou paradigma da pessoa convertida, sincera, realmente aderiu ao judaísmo totalmente, sem interesse nenhum, e acaba casando, entrando na casa real, e Orpá vai se depravando num certo momento. É interessante, olha o que vai acontecer. Um dos descendentes de Orpá é Golias, e um dos descendentes de Ruth vai ser o rei Davi, que vai enfrentar Golias. Isto mais tarde. São as duas filhas do rei Eglon, rei de Moab. Os judeus têm um período de tranquilidade. Volta ao ciclo. Infelizmente, muitos judeus estão voltando a aderir a cultos estranhos e agora os judeus estão sofrendo nas mãos dos cananitas. O rei se chama Yavin. Yavin, o rei de Hatzor, norte de Israel. Este homem tem um general muito cruel, que se chama Sisra, e este homem vem com carruagem, com exército, com crueldade, com cavalaria, é muito brutal, e mata, e os judeus sofrem na mão dele 20 anos, até Deus inspirar uma mulher esta vez. Esta mulher se chama Débora. Débora é uma mulher muito piedosa, muito especial, a mulher de Lapidot. Ela mesmo é uma juíza, coisa rara no judaísmo. Normalmente no judaísmo nós não temos mulheres juízas, mas esta é uma exceção. Ela é profetisa também. Temos várias mulheres profetisas, isto sim, ela é uma das profetisas. E ela senta abaixo de uma tamareira, é lá que as pessoas vêm se consultar com ela, ou se julgar com ela. Uma juíza muito conhecida e todos respeitam ela. E ela faz isto publicamente para não ter que se fechar com homens em quartos fechados, uma mulher muito recatada, muito sábia e, obviamente, ela está muito bem com Deus porque é uma mulher muito religiosa. É lá que ela atende as pessoas e Deus inspira ela para ela tirar os judeus desta miséria, desta tragédia, desse sofrimento. Então ela escolhe um general, ela mesmo não é general, ela escolhe um general, se chama Barak, Barak, filho de Avinoam, para travar uma luta. Barak fala que ele consente ir lá, mas só se Débora vai acompanhar. Porque ele sabe que ela é inspirada por Deus, ela é profetiza, ela traz a proteção divina, e ambos saem na luta. Finalmente, após tantos anos de sofrimento, estão saindo na luta Débora e Barak, filho de Avinoam. Os cananitas, no começo, têm ainda um pouco algumas vitórias, mas todo mundo de repente entra numa confusão grande. O exército de Sisra está se perdendo. Os guerreiros dele estão assustados, fogem para cá, para lá. Ele mesmo abandona a carruagem ao Sisra e foge a pé. Ele chega numa região onde que tem alguém que conhece bem o patrão dele, que é o rei Yavin, que é um homem chamado Hever Hakini. Este Hever Hakini é descendente de Yetro, o sogro de Moisés. Então ele achou que é um lugar seguro, ele entra na tenda, na casa de Hever Hakini. Este Hever Hakini o recebeu bem. Quem está lá? A mulher de Hever Hakini. Esta mulher é uma mulher muito piedosa, muito boa, muito correta, se chama Yael. Yael. E esta Yael sabe a verdade, sabe quanto que Sisra é, na verdade, um cruel, quanto que ele oprimiu e perseguiu os judeus tantos anos. Ela sabe que tem uma guerra lá fora, o inimigo, ela sabe quem é Débora. Ela serve para Sisra muitas comidas, ele está faminto, muito leite, e o homem não aguenta mais tanta guerra, ele adormece. Aí ele não hesita, ela pega um trinco, pega um prego grande, um martelo, enfia na cabeça dele, bate e mata o Cícero, literalmente. As tropas de Barak estão chegando, perseguindo-lhe. Onde que está Sisra? Todo mundo está querendo esse general inimigo. Aí a El sai da tenda. Ela fala, pode entrar. Acho que o que você está procurando está aqui. Então a vitória no final, apesar que foi quem inspirou tudo, quem realmente deu a coragem, organizou, foi Débora, a profetisa. Mas a vitória foi nas mãos de uma mulher famosa hoje que se chama Yael. E agora realmente a calma voltou, tudo voltou como se deve, e Débora canta uma canção para Deus, a famosa canção de Débora que se chama Shirat Débora, ela é uma profetisa, então ela canta uma canção para Deus muito bonita, onde que ela conta desta greve, desta luta armada, dos milagres, ela louva Yael, obviamente, louva, obviamente, Barak Ben Avinoam, que foi o general, e a calma volta para Israel, isso é muito importante. E assim no ciclo do juiz, a coisa vai se repetir. Nós só demos hoje uma entrada pequena no livro do juiz para começar. Semana que vem vai se analisar bem os grandes juízes famosos, como Samson, como Gidon, como Yeftar, grandes homens, e chegar até Samuel, o último juiz. É o profeta que ungiu dois reis, o rei Saul e o rei David. Se vocês querem ver mais os detalhes das aulas, podem entrar no site, lá vocês vão ver todas as 24 aulas, como é que elas são, já o título de cada uma. Desta mulher, Débora, nós aprendemos uma coisa muito interessante. Uma mulher profetisa. O judaísmo tem mulheres profetisas, não é uma religião machista, ao contrário, temos profetas e não profetisas. Cada um na sua tarefa, cada um serve Deus. A Débora não é uma mulher que vive como à margem da sociedade, num mosteiro, ou que escolheu um voto, na verdade, da abstinência para toda a vida dela, nada disso. É uma mulher casada, tem família, é uma profetisa, ela sabe seu lugar, ela sabe que ela não é uma guerreira, ela escolhe um general. É uma mulher que tem contato com Deus, uma mulher que realmente passa e transmite a palavra de Deus. E nossos sábios nos dizem que o mérito dela para profetizar é que Débora, na sua juventude, preparava os pavios para os candelabros do templo. Ela fazia esses pavios grossos para ter muita luz. Então Deus disse para ele: você ilumina, na verdade, o meu templo, eu vou ver que você ilumina o povo de Israel. Ela se tornou realmente uma das juízas, a profetisa Débora. Então, meus amigos, hoje nós percorremos algumas centenas de anos, porque nós começamos desde Josué a conquista e já estamos no livro dos juízes. Deus nos ajuda, possamos continuar. Logo depois da aula estará disponível para todos já que se registraram o resumo. Lembramos que vai ser sempre na quinta-feira, às 17 horas, o curso de História Judaica, 1350 anos, 24 palestras, quinta-feira às 17 horas. Pode pegar a partir das quarta-feira, 24 horas antes do curso, já pode pegar o diagrama que lhe facilita acompanhar a aula, os nomes e as datas também. Aqueles que se registram e que querem um diploma no final, por favor, vocês podem pegar o resumo também. Muito obrigado a todos e boa noite.